A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem o meio ambiente, que estão ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre poluição industrial. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia de Produção e dos programas de pós-graduação em Recursos Naturais e do mestrado profissional em Administração Pública da UFMS, Alexandre Meira de Vasconcelos. Professor Alexandre, primeiramente, bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Eu agradeço a sua participação no Nosso Ambiente na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Bom, então, para iniciar nossa entrevista, de acordo com o calendário ambiental, no dia 14 de agosto é celebrado o Dia do Controle da Poluição Industrial. O objetivo da data é propor reflexões sobre os efeitos negativos ao meio ambiente da atividade industrial que é realizada sem pensar na sobrevida do planeta. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, professor Alexandre, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que se entende, né, por poluição industrial e quais são as causas desse problema.
Bom, para começar, a poluição é qualquer intervenção humana, direta ou indireta, por meio de substâncias ou energia que são dispostas ao meio ambiente. E na casa da gente, a gente polui, nos comércios se poluem e nas indústrias também, né? Que a conversa não é para demonizar as indústrias como vilãs no processo ambiental, mas para a gente discutir um pouquinho algumas alternativas que possam ajudar a refletir sobre o papel da indústria e como que ela pode melhorar o seu desempenho. As indústrias, tradicionalmente, né, desde que começou o processo industrial, a gente trabalha com um modelo de produção linear, que a gente chama, né? Então, extrai-se a matéria-prima da natureza, processa-se ela, transforma-se em produtos, os produtos são usados pelos seres humanos e, quando não se quer mais, se joga fora, né? E no processo produtivo, existem diversos elementos que podem ser elementos de poluição, né? de ataque ao meio ambiente. A imagem tradicional que a gente tem de poluição é aquela indústriazinha com a fumacinha saindo, né? Mas a indústria ela é capaz de produzir, né? Muitos elementos nocivos ao meio ambiente. Então, vamos pensar, por exemplo, a construção civil. A construção civil tem rejeitos de cimento, de areia, de concreto, de ferro, de tijolos. Isso gera um passivo ambiental bastante grande, né? A indústria da construção civil é uma das que mais polui. Você pega grandes indústrias de cerveja, de alimentos em geral, que usa uma quantidade muito grande de água na lavagem de equipamentos, né, de centrífugas, e essa água não pode ser jogada de volta no corpo hídrico sem tratamento, então precisa de tratamento, precisa de cuidados, né? Então, a poluição industrial ela pode ser por meio de resíduos gasosos, resíduos líquidos, resíduos sólidos, e então é bom a gente desmistificar só aquela fumacinha, que às vezes a fumacinha que a gente vê de longe nem é a poluição, às vezes é só vapor de água que a indústria pode estar tratando muito bem no seu espaço fabril. Então, a gente, em Campo Grande, até que não tem um parque fabril muito grande, mas tem grandes indústrias na área de alimentos, né, na área de carnes, de soja. Mesmo as pequenas indústrias podem ser poluidoras. Os cuidados que a gente tem que ter no entorno, né? se tem famílias morando perto, isso, o impacto pode ser maior para o ser humano. Bom, tem uma infinidade de elementos de poluição industrial que É importante que as empresas, é importante que o ouvinte saiba, né, para poder ter uma visão crítica sobre isso. É importante que a gente não demonize as indústrias, porque elas são importantes para o desenvolvimento do Estado. Mas a gente precisa refletir sobre as formas de tratamento e de cuidado para não devolver para o meio ambiente um elemento que seja nocivo.
E, professor Alexandre, especificamente aqui no Brasil, né, qual que é a situação do nosso país em relação à poluição industrial? A gente tem grandes indústrias, né, aqui no Brasil, de diversos tipos, que realizam, né, diversos tipos de produção. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, como que é essa situação aqui no nosso país.
Bom, as grandes indústrias, de maneira geral, elas atendem à legislação que lhes é imposta, né? Existe uma legislação ambiental que dá amparo à sociedade para que essas indústrias minimamente se preocupem em proteger o meio ambiente, né? Não destinando resíduos de maneira irregular na natureza. Existem algumas políticas que são políticas não só para grandes empresas, mas para pequenas também. Então, empresas de postos de gasolina, por exemplo, pequenas indústrias que trabalham com óleo de cozinha, são obrigadas a recolher esse óleo e dar um destino a elas. Na cidade existem empresas especializadas nisso, e essas empresas têm que atender. De maneira geral, assim, o que, que é importante? Que o poder público, por meio dos órgãos fiscalizadores, façam o seu papel. E parece que tem feito. Assim, eu não tenho registro de que esses órgãos fiscalizadores, de alguma forma, sejam negligentes em relação à sua atuação. E mesmo também nas pequenas empresas. Essa situação que eu falei do óleo, ela é bem rigorosa. Assim, as empresas costumam ser autuadas assim, com bastante rigor. O que, que ainda falta? Eu acho que falta um conjunto de campanhas nesse sentido, né, de estimular não só as empresas, os empresários a investirem e se preocuparem com o ambiente, mas também de educação da população para que faça o controle social, né? Que saiba a quem recorrer caso tenha, identifique alguma fonte de contaminação. Né? A gente tem fontes de contaminação que são, algumas podem ser letais à vida humana e à vida em geral, né, dos animais e das plantas, a população precisa aprender, né, a fazer o controle social disso, e também as crianças, na fase de alfabetização e no ensino básico e fundamental e médio, ter contato com essa informação e poder também crescer um adulto mais preocupado com as questões ambientais. Né?
Educação ambiental, né, professor?
De se preparar para isso, né? Se preparar, preparar as pessoas para um mundo mais coletivo, mais colaborativo, mais participativo e menos individualista.
Bom, professor, o senhor mencionou que existem leis, né, de controle desses poluentes nas indústrias. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso, como que funciona, né, essa política de controle da emissão de poluentes, né, por parte das indústrias, e qual a importância desses instrumentos, tanto para as empresas quanto também para a sociedade como um todo.
Existem, como eu falei, tem empresas que cumprem a lei e ponto, né? Assim, fazem o que a lei manda e não se preocupam com outras coisas. Né? E tem outras indústrias que avançam nessa questão por questões de consciência do proprietário, né? do corpo diretor, de que isso é importante. Então, desenvolve, por exemplo, políticas específicas para a área ambiental, implantação de certificações e de normas, de procedimentos, como a ISO 14000, né? Que é uma norma específica para a área ambiental. Também existem programas de responsabilidade socioambiental, que aí inclui não só as questões ambientais, mas as questões do impacto social da organização na comunidade, e que também é uma visão mais holística, né? Dizem, vamos cuidar do ambiente, mas vamos cuidar das pessoas também. Não só do ponto de vista do controle da poluição, mas também do controle do apoio às incentivos, às questões locais, né? De uma inserção social maior da empresa. Então, essas políticas internas, elas são muito, muito positivas, porque elas acabam formando um corpo técnico bem qualificado e bem preparado para lidar com esse assunto. E como há mobilidade também dentro das empresas, né, de demissões ou mudança de emprego, as pessoas migram para outros negócios e acabam levando essa ideia também, né? A gente vê com mais força isso nas empresas multinacionais que carregam, principalmente as europeias, que carregam esse DNA ambiental com mais clareza, né? Isso faz parte de políticas internacionais. E nas empresas nacionais, de uma forma um pouco mais tímida, mas crescente, né? Isso é fundamental.
Bom, e professor, quais são os impactos negativos da poluição, né, causada pelas indústrias para o meio ambiente?
Bom, tem os impactos negativos, tem os impactos negativos da indústria para a própria indústria, né? Porque ela vai ser penalizada, vai criar uma imagem negativa perante a sociedade. Você é uma pessoa jovem, mas quando eu era adolescente, uma das grandes vergonhas nacionais era a cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, que tinha grandes empresas poluidoras, e aí isso tinha impacto muito grande na sociedade, porque, assim, grande emissão de gases, aí começa a gerar problemas respiratórios nas pessoas, começa a ter faltas ao trabalho por causa disso, começa a criança não ir para a escola porque está doente, começa a sobrecarregar o sistema de saúde, né? Não só pela poluição atmosférica, né? da poluição no ar, mas também dos córregos, dos ambientes de captação de água para beber. Então, você cria uma sociedade toda doente ali naquele entorno, e que torna a vida humana mais difícil, muito mais difícil. Agora, imagina no meio ambiente que você tem ecossistemas, alguns frágeis, né? Alguns animais, né? que se você rompe uma cadeia alimentar ali, tirando elementos dali daquela cadeia, você pode interferir na existência de espécies nativas, né? Então, a gente vê o caso aqui de Campo Grande, os córregos que circulam a cidade estão quase todos cercados de casas ou de empresas que têm um forte componente poluidor, principalmente através do esgoto. E a questão do saneamento, ela acaba que não é um objeto de tanto interesse de investimento, porque ele não aparece, né? O investimento ambiental, ele também não aparece muito, né? Você toma decisões ambientais, de proteção ambiental, que às vezes precisa esperar uma geração para que aquilo se renove, né? Que melhore e tal. Então, são decisões importantes a serem feitas de médio e longo prazo, e que, se não forem feitas, aí vai piorar muito a situação, né? Ontem saiu um relatório, anteontem, um relatório da ONU falando sobre os impactos que vão acontecer aqui no Cerrado, por exemplo, com a falta d'água, a falta de chuva, né? Seca. Então, não adianta ter uma grande agroindústria de soja se ela não tiver a soja para processar, né? E aí você tem os impactos também na arrecadação de impostos, na empregabilidade, e aí vai.
Econômicos, né, professor? E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre poluição industrial e quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia de Produção e dos programas de pós-graduação em Recursos Naturais e do mestrado profissional em Administração Pública da UFMS, Alexandre Meira de Vasconcelos. Bom, professor Alexandre, logo no começo da entrevista, né, o senhor destacou um ponto bastante importante, que o objetivo dessa nossa discussão aqui é tratar, né, a respeito dessa temática da poluição industrial, mas apresentar também, né, mostrar para as pessoas formas alternativas, né, de produção, de uma forma que os impactos ao meio ambiente sejam reduzidos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse com a gente se existem alternativas mais sustentáveis para que as indústrias realizem suas atividades, diminuindo os prejuízos ao meio ambiente, e quais são os principais desafios desse processo.
Tem bastante coisa, bastante caminho para seguir, muita oportunidade para as empresas, né? Porque a questão da sustentabilidade, quando foi pensada lá em 92, foi pensada antes, mas começou a ser divulgada com mais força a partir de 92, ela trabalhava no tripé, né, de que econômico, social e ambiental. E falava o seguinte: olha, a gente tem que garantir proteger o meio ambiente para garantir que as gerações futuras tenham garantidos os seus direitos, né, possam existir e tal. Pois bem, isso do ponto de vista da indústria é muito difícil, era muito difícil imaginar como que vai operacionalizar isso. Porque a indústria ela é um negócio, ela existe para dar lucro. E dependendo do modelo, do que ela se propõe a fazer, do ponto de vista sustentável, pode ser que não seja sustentável para ela se manter. Ou seja, uma alternativa, uma mudança de matéria-prima, ou uma mudança de tecnologia, isso pode gerar impactos que ela não consiga se manter, né? Então, os empresários sempre tiveram uma grande dificuldade de colocar em prática o conceito de sustentabilidade. Um conceito novo que tem emergido e circula bastante no meio acadêmico, mas não se leva tanto para a sociedade, por isso é bom a gente estar aqui hoje para falar isso, é o conceito de economia circular. Lembra que eu falei da economia linear? Que você tira da natureza, processa, produz, consome e joga fora. No conceito de economia circular, a gente faz esses materiais permanecerem mais tempo na cadeia produtiva, sem jogar no lixão. Ou mudando também o design desse produto para que o impacto dele seja menor ou que ele possa ser aproveitado. Então, um dos problemas... outro dia eu estava até pensando nisso. Tanto de marmita que se vende na cidade, né? E tem aquele isopor da marmita. Aquele isopor é usado no máximo uma meia hora e é jogado no lixo. O isopor é uma alternativa muito ruim, porque ele vem de matéria-prima oriunda do petróleo, que é uma fonte não renovável, e existem pesquisadores no país inteiro, inclusive na própria universidade, que têm desenvolvido embalagens a partir de produtos vegetais, do amido, da mandioca e de outros produtos alternativos. Isso tem uma pegada circular, essa é a ideia. Quer dizer, você muda o design para que eu possa jogar no lixo esse isopor depois, que ele vai se degradar rápido. Ou eu posso até enterrar no meu jardim, ou usar numa composteira, porque ele não vai agredir as plantas que ali estão. Então, isso é uma forma circular de fazer negócio. Outras formas circulares, aí vou dar um exemplo rapidinho, a gente está falando de indústria, mas de serviço, né? Imaginar um grande condomínio, tem condomínios aqui com 240 apartamentos, não há necessidade, por exemplo, de ter 240 furadeiras, uma em cada apartamento. Poderia ter uma furadeira que atendesse a todas as pessoas do condomínio, que pegasse lá emprestado, usasse e devolvesse. Então, a gente torna as coisas mais circulares, tirando a necessidade delas, ou usando modelos de economia compartilhada, que a gente não vai precisar de 240 furadeiras, a gente precisa uma para atender várias pessoas. Eu estou falando de furadeira, mas entraria o aspirador de pó, parafusadeira e outros tantos eletrodomésticos que a gente tem em casa e usa muito pouco. Passando essa questão para a indústria, o que a indústria tende a fazer? Mudar modelos de negócio para que a gente não tenha propriedade sobre as coisas, mas que a gente compre o direito de usar. Então, a Brastemp, por exemplo, já tem alguns anos que ela tem um bebedouro que ela aluga. Ela não vende o bebedouro, ela aluga. Então, você compra o direito de usar o bebedouro. Empresas de aluguel de carros estão fazendo assinatura de carros. Esses fenômenos mediados pela tecnologia ultimamente, as startups mediadas por tecnologia, por exemplo, esses aplicativos de mobilidade, tais como Uber, 99, etc. Esses aplicativos, muitas pessoas já tiveram um insight e falaram assim, não, mas para que eu tenho um carro? O carro é um objeto que só desvaloriza. Eu compro e ele só desvaloriza. E a minha mobilidade é curta, eu não faço viagem, não faço nada disso. Se eu precisar viajar, eu posso alugar um carro. Vou andar só de aplicativo. E aí começa a andar só de aplicativo e começa a descobrir que tem vantagens financeiras nisso. Só que aí entra o que eu estou falando. Entra a vantagem financeira, entra a vantagem ambiental. Que menos carros na rua são vantagem competitiva. Então, uma tendência das indústrias é mudar esses modelos de negócio. Já existe no mundo, e em breve isso vai se tornar mais usual, que são os carros autônomos, sem motorista. Então, o carro autônomo sem motorista não vai ter porquê a montadora montar para alguém um carro especificamente. Ela vai montar carros e vender serviços. Então, as montadoras hoje que ganham muito dinheiro, eu acho que a maior fonte de dinheiro é no financiamento de carros, não na fabricação de carros, ela vai passar a ter um modelo de negócio diferenciado. Então, as indústrias tendem a para atender indiretamente a questão da sustentabilidade, de um meio ambiente mais saudável, trabalhar com negócios que não tenham tanto impacto. E a tecnologia, a internet 5.0, vai promover uma baita de uma revolução nesse sentido, à medida que você vai ter sistemas mais interligados, com acesso ao tal do Big Data, que é um volume de dados muito grandes, e vai poder tomar decisões muito mais rápidas. Então, isso vai ter um impacto muito maior do que teve até hoje. Então, o que está acontecendo e que as indústrias têm que se dar conta é que a questão ambiental passa a ser uma oportunidade de negócio, e não uma chatice dos ambientalistas, não uma obrigação da lei, mais uma grande oportunidade de negócio.
Professor, e falando aí um pouquinho sobre isso, a questão da sustentabilidade, sobre a implantação desse conceito nas indústrias, o senhor mencionou, durante a entrevista também a importância das pesquisas, de estudos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, o que é preciso, para que a implantação da sustentabilidade nas empresas, nas indústrias aconteça. São os estudos, são o plano de ação, o processo de formação de profissionais que possam trabalhar com esse conceito de sustentabilidade das empresas, como poderia funcionar isso?
O conceito ambiental, a questão ambiental, ela obrigatoriamente vai passar por uma equipe multidisciplinar. Okay? Não é possível que dentro de uma indústria, se um excelente ambientalista consiga desenvolver um trabalho sozinho, sem integrar o pessoal de recursos humanos, sem integrar a gerência da fábrica, o pessoal de fábrica, sem integrar o marketing e também os atores externos que estão ligados a essa indústria, né? Os prestadores de serviço e tal. Então, você vê, a gente vê casos mais próximos da sociedade, assim, tem um supermercado que um segurança bateu num cliente. A empresa é terceirizada, mas para a sociedade fica o nome do supermercado. A mesma coisa da indústria. A indústria tem uma série de prestadores de serviço, né? Empresas de logística, empresas externas, braços dessa organização, e que ela precisa, na hora de implantar sistemas de gestão, também envolver essas pessoas, esses atores, né? Porque eles vão ser, vão carregar a imagem também dessa organização. Desenvolver muito as pessoas e as famílias das pessoas, né? Não adianta a empresa ter um discurso lindo na área ambiental, mas o funcionário que mora do lado está recebendo fumaça da empresa, está recebendo impacto sonoro, seja lá o que for da empresa. Então, tem que se trabalhar com a população do entorno, tem que estimular que o poder público, principalmente as grandes empresas, tem que estimular que o poder público se manifeste também de forma propositiva. E esse processo é um processo de implantação desses sistemas de sustentabilidade na organização. Ele vai ter que começar pelo dono. Se o dono achar que tem que fazer só por uma obrigação, não vai funcionar, tá? Então, o dono precisa incorporar esse conceito de que é importante e repassar isso para baixo. As organizações costumam ser espelho do seu dono. Se você tem um dono perdulário, que fala de meio ambiente, mas vai caçar onça no Pantanal no final de semana, isso não vai funcionar, né? Então, precisa ser exemplo. Começou da alta gestão e vai ramificando até chegar na pessoa de cargo mais simples na organização. Então, a pessoa que faz a limpeza do chão, ela tem que entender que a varrição dela não pode ir para qualquer lugar. Óbvio que isso tem também outros elementos nessa implantação, como criação de procedimentos, de normas. É sempre bom ter auditorias, né, para poder avaliar se o processo está em implantação ou não. Tem indicadores para poder medir, não só indicadores de poluição, mas indicadores de satisfação, indicadores que envolvam, que consigam medir o comprometimento das pessoas. E aí sim, no final, poder usar isso com tranquilidade para como propaganda de que é uma empresa ambientalmente responsável.
O nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós conversamos com o professor Alexandre Meira de Vasconcelos. Professor Alexandre, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso programa e as informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Daniel, e convido os ouvintes a conhecerem os nossos programas de pós-graduação. Tem muitos na área que tem ligação com a área ambiental, e conheça os nossos cursos, as nossas atividades, será sempre um prazer.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta,
7:30 da manhã.